Oi, gente, boa noite. Está começando mais um episódio do Tente Tudo. Eu não sei se eu vou ficar fazendo essa introdução toda vez que começou o episódio, porque todos os podcasts que eu escuto, sempre tem uma introduçãozinha, uma musiquinha. Isso aqui não vai rolar por aqui, porque primeiro, eu não sei editar, meu computador não é dos mais avançados, eu não domino informática, e eu acho que se eu posso fazer tranquilamente sem, vou fazer, né? Antes de começar o episódio de hoje, eu queria falar uma coisa. Eu comprei uma bala Fine na promoção na loja Americanas por R$ 1 e achei que ela vinha aquela compridona, mas agora que eu abri, vem só a metade. É isso que o capitalismo faz com a gente. Engana. Eu tô muito chateada com isso, porque eu achei que ia vir uma balona por R$ 1 e veio a metade da bala. Tudo bem. Tirando essa minha indignação de hoje, esse podcast aqui de hoje é um podcast que faz parte do Tem de Tudo, né? Que é assuntos aleatórios, não só assuntos específicos. Recebi um e-mail, meu primeiro e-mail sobre o podcast, perguntando se meu conteúdo era só sobre literatura. Não, meu conteúdo não é só sobre literatura. É sobre várias coisas, e na própria descrição do podcast já tá falando mais ou menos o que eu vou dizer. Esse podcast de hoje é sobre os livros que eu nunca li e talvez eu nunca vou ler. Por quê? Porque às vezes a gente compra um livro, ou pega emprestado, seja de amigo na biblioteca, com o intuito realmente de ler aquele livro. Mas aí você abre o livro, e eu não sei o que que acontece, que ou a leitura não engata, ou a leitura é muito pesada, e a gente simplesmente não consegue mais pe pegar no livro nunca mais. Isso aconteceu com um livro que eu estava lendo sobre teoria. Tá? Livros de teoria, por eles serem muito. Por ter pensamento crítico, envolve muita teoria, e realmente algumas teorias elas são difíceis, geralmente não, são difíceis, então eu tenho muita dificuldade. Quando eu fui ler o Capital, volume 1 do Karl Marx, eu simplesmente falei: Meu Deus, o que é que está acontecendo neste livro? Eu não estou entendendo nada. Eu não entendi a parte escrita e, obviamente, eu não entendi a parte que tem número. Mas aí eu fui fazer uma leitura introdutória com o David Harvey. Eu fui pegar o livro dele, chama Para Entender o Capital, ele tem volume 1, volume 2 e volume 3. Como eu não entendia nada de Karl Marx, o que eu li de Karl Marx antes dessa minha fase de começar a ler teoria pura foi Manifesto Comunista, né? Que também não é um livro tão fácil assim, mas é um livro mais fácil dentre todos os outros do Marx e do Engels. Mas aí eu peguei Para Entender o Capital, do David Harvey. E aí o que aconteceu foi: eu comecei a ler esse livro do David Harvey. Eu concordo com todas as coisas que ele fala? Não, obviamente. Mas algumas coisas eu concordo e acho interessante. Mas não tudo. E a gente não é obrigado a concordar com tudo que um autor fala e achar que aquilo é verdade absoluta, né? A gente tem que ser crítico com tudo. E como eu não li o Capital Volume 1 e já tinha me avisado que eu precisava de uma introdução, senão eu ia ficar meio perdida, eu falei: Bom, eu vou começar a ler o Para Entender o Capital Volume 1 do David Harvey. E comecei. Quando eu cheguei na página 100, minha cabeça estava fervilhando de teoria, porque eu entendi como funcionava o mais-valor. E aí que eu fiquei muito enfurecida, porque eu entendi da onde vinha a exploração. E como acontecia a exploração? E aí foi um boom na minha cabeça. Eu comprei esse livro do David Harvey em junho do ano passado. Eu só consegui terminar de ler esse livro do David Harvey hoje, dia. Não sei o dia, gente, mas algum dia de julho. Tô gravando esse podcast. Deixa eu olhar a data aqui. Hoje são dia 12 de julho. Eu só consegui terminar esse livro um ano depois. Mas por quê? Ah, porque você acha o livro do David Harvey ruim? Não, necessário, não. Eu só li esse livro dele, então não tem como eu falar se é bom ou ruim, né? Eu só li esse livro do David Harvey. E para mim, que foi uma leitura inicial, foi importante, porque eu não sabia quase nada da teoria do mais-valor de Marx e como funcionava o capital. Então, para mim, esse livro foi importante. Mas o que aconteceu eu fiquei tão fervorosa com teoria, e a teoria é pesada, pelo menos para mim, nunca tive contato. Que aí o livro, eu coloquei o livro ali, eu li 100 páginas, eu falei: Putz! Agora tá tudo fazendo sentido. Eu comecei a ficar com ódio de empresário e capitalista. Eu já tinha, mas aí eu comecei realmente a ficar com muita raiva mesmo. Aí eu falei, gente, eu já li 100 páginas desse livro, tô enfurecida e preciso guardar esse livro para depois eu pegar nele, porque a teoria tá gritando na minha cabeça. Enquanto isso, eu decidi ler os livrinhos lançados pela Boitempo do Max, né? A Questão Judaica, o 18 do Brumário, o 18 do Brumário até comprei. Eu li um muito bom sobre o furto de madeira. Tem até um podcast que eu escutei, foi no Revolu Show. Eu amo Revolu Show, tá? Sobre o furto de madeira, mas eu já tinha lido o livro. Depois eu posso falar dele aqui. É um livro curtinho, mas assim, gente, eu fiquei muito apaixonada com esse livro, Furto de Madeira. Acho que foi, assim, um dos melhores livros do Max que eu li. Sério mesmo. 18 do Brumário, a primeira vez que eu li, eu não entendi nada. É um livro, acho que, de 150 páginas e eu entendi exatamente nada. Mas eu também não tinha uma maturidade intelectual na época que eu li. Então, depois de entender um pouquinho da teoria do mais-valor e depois de entender o Capital Tomum, que eu li o Capital Tomum depois da leitura do David Harvey, aí agora eu acho que se eu reler de novo o 18 do Brumário vai fazer ainda mais sentido. Porque os livros, eles são escritos num tempo, num espaço, né, gente? E tem muitos anos que esses livros foram escritos, embora eles façam super sentido hoje. Porém, a gente tem que entender o livro dentro daquele contexto, né? Então, o 18 do Brumário, ele fala de Napoleão e tudo, e eu não conheci, eu não tinha muito conhecimento histórico sobre a Revolução Francesa e tudo mais, então eu tive que estudar bastante para depois pegar esse livro de Marx para começar a fazer sentido para mim. Mas, o que eu quero dizer com esse livro do David Harvey, que eu comecei a ler e depois de um ano que eu voltei e terminei de uma vez, em 2 dias eu terminei 226 páginas, é o seguinte. Eu queria falar que alguns livros, esse realmente do David Harvey, eu quis terminar. Mas alguns livros, a gente simplesmente vai comprar, vai pegar emprestado e a leitura não vai engatar. E eu não quero ficar me sentindo culpada, e eu acho que ninguém deveria ficar se sentindo culpada por isso. Obviamente que se você gastou dinheirinhos no livro, talvez você se sinta um pouco culpado porque você gastou dinheirinhos no livro, né? Quando a leitura não engata e você pegou um livro emprestado e não pagou nada, aí seu coração fica mais tranquilo. Eu até vi um vídeo da Juju, eu não sei, eu acho que é da Juju mesmo, há um tempão atrás, falando sobre essa questão da gente não se sentir culpado com os livros que a gente não consegue ler. E foi assim comigo. Alguns livros que estão aqui em casa que eu comprei, né? Que eu não ganhei, ou que eu não peguei emprestado, eu simplesmente não consegui terminar de ler. Tem um livro do Sartre aqui que chama O Que é a Subjetividade. Acho que foi até uma edição especial. Eu não consigo terminar de ler esse livro. Eu li 10 páginas, eu não consigo terminar esse livro. Embora seja um livro curtinho. Tem um livro daqui da Spivak, da Spivak, que eu acho também. Pode subir batendo falar. Eu parei na página 15, porque começou a falar de muita teoria e meu cérebro explodiu. E não consegui terminar a leitura. Quero voltar, mas não consegui terminar, mas não quero me sentir culpada. Agora, o que acontece é o seguinte. Eu tenho livros aqui de mais de 700 páginas que eu pego para ler e leio em menos de um mês. E tem livros de 150 páginas que eu não consigo passar da página 20. É um fenômeno, assim, extraordinário. Mas aí eu entendi que, às vezes, a leitura não bate. Às vezes, o livro é muito teórico e eu não consigo terminar. Gente, leituras mais teóricas, embora o livro tenha 50 páginas, é como se ele tivesse 1.000. Porque é muita teoria e seu cérebro vai explodir. Então, seu cérebro precisa absorver teoria, precisa de um tempo para depois as coisas fazerem sentido. Pelo menos assim funciona para mim e eu sou de peixes. Então, é isso. Eu tenho a tetralogia da Helena Ferrante aqui também, que eu engatei rapidão. Eu tenho alguns livros da Regina Navarro, que eu já li quatro e foi uma leitura muito rápida, e tem uns delas que são bem grandes. Mas tem livro aqui igual esse do Sartre, que de 100 páginas eu não consegui passar de 20. Mas, assim, quando eu gasto dinheirinhos no livro, eu me sinto um pouquinho culpada, mas eu tô tentando não me sentir culpada, porque eu posso passar esse livro pra alguém, pra ver se engata com outra pessoa, né? E esse livro e essa leitura não ser perdida. Porque, às vezes, simplesmente você não vai conseguir terminar a leitura. E eu acho que a gente não deve se sentir fracassado ou inútil, ou tipo, nossa, como eu sou burro porque eu não consegui terminar esse livro que todo mundo fala que é ótimo. Eu acho que não é assim, sabe? Eu acho que realmente não é assim. Cada um tem seu time. Às vezes, naquele momento, você não tá preparado para ler aquele livro. Eu tenho uma coisa que até o clima me influencia com o livro. Eu tava com o livro da Mary Shelley aqui, o Frankenstein, eu não consegui começar a leitura desse livro no calor. Eu simplesmente não consegui. Agora que tá o inverno, que eu tô retomando a leitura, mas eu simplesmente não consegui. E é um best-seller, é um livro muito aclamado, mas eu simplesmente não consegui, eu tenho culpa. Uai. Eu gosto de ler muito livros de teoria. Seja teoria histórica, filosófica, social, eu gosto muito. E teoria marxista, eu amo. E realmente, como eu me considero marxista-leninista, eu amo realmente ler Marx, Lenin, Engels e tudo. Mas eu não falo que são leituras fáceis. E eu respeito o meu tempo. E eu sei que eu não sou burra porque eu não entendo isso. Eu acho que essa questão de ser burra, eu acho que isso não deveria existir, sabe? Porque, sei lá, né? Porque você não conseguiu ler um livro aclamado, que você é uma pessoa menos inteligente. É só que não rolou para você naquele momento, ou realmente não vai rolar nunca. Esse livro, por exemplo, do Sartre, eu tenho certeza que não vai rolar nunca. Não estou me sentindo culpada, mas descobri uma amiga que gosta muito de Sartre e ela quer ler esse livro. Olha que legal, então eu estou dando esse livro para ela. Então, é isso, não estou me sentindo culpada. Quando eu gasto dinheirinhos, às vezes eu sinto um pouco culpada, mas também agora eu sei que eu posso repassar livros. Isso é muito importante. Eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu tinha alguns livros na minha estantezinha. Minha estantezinha é uma gavetinha que eu reutilizei para fazer de estantezinha. E eu falei que enquanto eu não lesse todos os livros que estavam dentro dessa estante, eu não compraria livros, eu não pegaria livros, porque senão ia ficar 500 coisas aqui e eu nunca terminaria de ler. Eu consegui ler todos os livros que estão na minha estante, exceto o do Sartre, porque não rolou, gente. Eu acho que tem 100 páginas ou menos nesse livro, não rolou. E aí eu tô doando ele pra minha amiga. E tô feliz com isso, mas esse podcast de hoje foi só pra falar que não se sinta culpado se você não engatou com uma leitura. Se for leitura teórica, vai demorar muito. Pode ter 20 páginas. Quando eu leio texto de 20 páginas da faculdade, parece que eu tô lendo texto de 500. Eu fico, meu Deus, eu não tô entendendo absolutamente nada e eu sou dessa área e gosto dessa área. Apesar de que eu mudei de área agora, né? Eu sou da história. Mas era isso. E não se sinta culpada se não rolou com seu livro. Se você pegou emprestado, devolva, né? Se você comprou, repasse para outra pessoa. Ou venda para outra pessoa. Mas não se sinta culpada, às vezes não engata mesmo. Eu acho engraçado. Aquele livro do John Green, A Culpa é das Estrelas, teve uma época que ele vendia na revista da Avon, né? Teve uma época que eu olhei para a descrição dele na revista e falei, nossa, esse livro parece chatíssimo. Aí passou um ano e meio depois, eu olhei na revista e falei, esse livro parece interessante, comprei. Na hora que ele chegou na minha casa, eu li ele em um dia. Eu li A Culpa das Estrelas em um dia, não, eu li menos de 10 horas. Eu passei a madrugada toda lendo o livro, eu não pisquei um minuto. E um ano e meio antes, eu tinha achado aquele livro, assim, pela descrição, eu tinha achado ele um livro, tipo, nossa, credo. Sabe? Por isso que é muito de time. Eu acho isso muito interessante. Antes eu ia agora eu tô indo muito em sebo, porque os livros são mais baratos e eu acho também umas edições muito lindas, umas coisas muito diferentes que eu não acho em livraria comum e porque eu não tenho dinheiro pra ficar comprando livro em livraria comum. Então, eu pego livros, a maioria das vezes, na minha biblioteca, tem uma coleção incrível dentro da Fafiche, da Boitempo, do Max, que eu me deleito, né? Porque eu amo. Mas livros que eu realmente não consigo, eu tento comprar nessas editoras mais baratas, tipo a Boitempo, a Elefante, a Autonomia Literária. Mas quando não rola, eu compro. E aí, se eu não consigo ler, ou eu revendo, ou então eu passo para alguém. E não me sinto mais culpada. E é isso. Esse podcast foi sobre coisas da vida. Eu não me sinto mais culpada por isso. Isso não aconteceu do nada, é muita terapia na minha vida. Mas não se sinta culpado se você não engatou uma leitura, e principalmente se você não engatou uma leitura que todo mundo considera tipo, oh, como assim você não entendeu o cara? Não é fácil entender a teoria, gente. E alguns romances também, eu fico um pouco perdida. Eu peguei um livro do Tolstói, A Ana Karenina, pra ler. Eu não terminei ele ainda. Mas eu sei que essa leitura do Tolstói é uma leitura que eu leio um pouquinho, paro um tempão e volto a ler de novo. Porque tem livro que eu sou assim, tem livro que eu leio de uma vez, não importa a quantidade de páginas. Se a leitura engatava de uma vez, mas tem livro que eu fico um pouco confusa, apesar da leitura ser maravilhosa. Aí eu preciso de um time, entendeu? Agora tem outros livros, tipo esse do Sartre, que eu não entendi nada, que realmente não vai rolar. Entendeu? Pode ser que daqui uns 50 anos rola. Pode ser, mas eu acho que não. Então é isso. O podcast sobre, que eu tinha lançado, sobre o Kafka, o processo, ele ficou com áudio muito baixo. Então eu vou postar aí de novo. Fiquem atentos, ok? E vai ter uma resenha sobre Fahrenheit 451, que é o meu nome, minha nova leitura. Fiquem atentos ao próximo podcast e não se esqueçam que não é sempre que eu vou fazer essa introdução com essa vozinha e introduzindo. Às vezes eu vou só começar um assunto, tá? Então é isso, gente. Esse podcast é sobre dos livros que eu nunca vou ler e eu não vou me sentir culpada por isso, ok? Beijinho, até a próxima.